Emitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 22 de agosto. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, nos próximos 30 minutos, em que estaremos enfocados em Angola, depois mais uma hora de notícias dos países africanos de língua portuguesa dos Estados Unidos e do mundo. A produção desta edição é do Mariano Bartolomeu, a técnica, Bill Andrade. Títulos de atualidade, presidente Donald Trump acusa seu antigo advogado pessoal de mentir para conseguir um acordo com a justiça. Comando dos Estados Unidos para a África mata dois combatentes do grupo radical Al-Shabaab na Somália. Tribunal Constitucional do Zimbábue inicia julgamento dos recursos a favor e contra o resultado eleitoral que deu vitória ao presidente Emmerson Mnangagwa. Enquanto isso, em Angola, o MPLA deu início hoje a homenagens a José Eduardo dos Santos, quando empresários e dirigentes começam a querer distanciar-se do antigo presidente e analistas dizem que isso era esperado.
Eduardo dos Santos está, de facto, a tomar do seu próprio veneno, porque, na verdade, quem criou esse estado de coisas foi exatamente ele.
Antigos veteranos da UNITA acusam o Partido do Galo Negro de nada fazer para a sua reinserção e preparam manifestação.
Os que lutaram por esta pátria estão todos dados à deriva, tanto por parte das fábulas, assim como por parte da UNITA.
Nesta emissão ainda falaremos da visita do presidente João Lourenço à Alemanha, com foco nos negócios, professores do ensino superior insatisfeitos com a falta de resposta às suas reivindicações, analisaremos o pedido de ajuda financeira ao FMI e, em cabinda, trabalhadores do Porto defendem a permanência do atual Conselho de Administração. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. E começamos aqui nos Estados Unidos, quando são 13 horas e 2 minutos. O presidente americano Donald Trump acusou hoje o seu antigo advogado pessoal Michael Cohen de inventar histórias para conseguir um acordo judicial. O comentário do presidente, escrito hoje no Twitter, refere-se à audiência de ontem num tribunal federal em que Cohen admitiu ter pago a duas mulheres a pedido do candidato Donald Trump e com a intenção de influenciar as eleições presidenciais de 2016. A admissão de Cohen implica que o presidente norte-americano poderá ter cometido um crime, mas Trump escreveu hoje no Twitter que as ações de Cohen não são crime. Nas mensagens que publicou hoje, o presidente também diz ter sentir-se mal com a condenação do seu ex-diretor de campanha, Paul Manafort, por crimes financeiros. No Zimbábue, milhares de pessoas reuniram-se hoje juntos de ecrãs gigantes na capital Harare para acompanhar o julgamento pelo Tribunal Constitucional dos recursos apresentados pela oposição e pelo presidente Emmerson Mnangagwa em relação ao resultado das eleições presidenciais do passado dia 30 de junho. A polícia de choque bloqueou as estradas que dão acesso ao tribunal e veículos com canhões de água estão estacionados nas proximidades do tribunal. Os novos juízes podem confirmar a vitória de Mnangagwa, declarar o líder da oposição Nelson Chamisa vencedor ou anular a eleição e convocar um novo pleito dentro de 60 dias. O Comando dos Estados Unidos para a África anunciou hoje ter realizado um ataque aéreo na Somália contra extremistas das milícias Al-Shabaab, que resultou na morte de dois combatentes. O ataque aconteceu ontem à noite, a cerca de 46 quilómetros a nordeste da cidade portuária de Kismayo. Desde o início do ano, este é o 20º ataque de forças americanas contra o grupo radical Al-Shabaab. Um grupo de soldados rebeldes regressou às fileiras do Exército do Sudão do Sul, no rescaldo do acordo de paz entre facções e rebeldes e o governo assinados no mês passado. Entretanto, o governo e representantes de uma facção rebelde devem assinar um novo acordo durante o fim de semana na capital sudanesa. O acordo do mês passado revitaliza o acordo de paz de 2015, também levou à redução dos confrontos no Sudão do Sul. John Bolton, conselheiro de segurança nacional do presidente Donald Trump, afirmou que a reimposição de sanções económicas contra o Irão teve um profundo efeito e que a administração deseja ir mais longe do que as medidas em vigor antes do acordo nuclear de 2015. Bolton afirmou que durante a visita que efetuou a Israel, os Estados Unidos falaram com aliados sobre o que pode ser feito para exercer a pressão máxima sobre o Irão, incluindo mais sanções e outras medidas. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
3:05 aqui na capital americana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Vamos agora a notícias de Angola e começamos em Berlim. O presidente João Lourenço defendeu hoje o investimento alemão em Angola numa conferência de imprensa conjunta com a chanceler Angela Merkel e afirmou que quer atrair investimento alemão para a área da defesa, na vigilância e segurança marítima. O chefe de Estado sublinhou a necessidade de atrair investimento privado alemão para praticamente todos os domínios da economia, mas deu destaque à área da defesa, revelando que Angola, cito, tem uma costa marítima bastante extensa que é preciso cuidar, fim de citação. Por seu lado, Angela Merkel confirmou o interesse de Angola em cooperar com a Alemanha no domínio da defesa e congratulou-se com o que chamou de novo vento que sopra de Angola. Antes, na abertura do 7º Fórum Económico Alemanha-Angola, o presidente angolano propôs a criação de uma Câmara de Comércio com a Alemanha no primeiro dia de visita àquele país europeu. Lourenço anunciou que o seu governo está a criar medidas cambiais e migratórias para atrair o investimento externo. A visita termina amanhã e até lá, João Lourenço encontra-se com o seu homólogo Franz-Walter Steinmeier, vai jantar com empresários alemães e terá um encontro com a diáspora angolana. Enquanto isso, em Luanda, o MPLA deu início hoje ao que chama de Jornada de Homenagem ao Presidente do MPLA, que vai se prolongar até ao próximo ano. Na contramão, dirigentes e homens de negócios começam a demarcar-se de Santos, facto considerado normal por alguns analistas ouvidos pelo Coco Mucuta.
Ao mesmo tempo que o MPLA dá início às homenagens ao antigo Presidente da República e ainda líder do partido no poder, em determinados círculos dentro do MPLA, criticam a decisão. Como a Voz da América já reportou, alguns dissidentes do partido questionam por que fundadores do MPLA não têm sido alvo de reconhecimentos. Fontes bem informadas indicam que, mesmo dentro do partido, há pessoas que começam a querer ver dissociado de Dos Santos. Alguns órgãos de comunicação indicam que o conhecido empresário brasileiro Valdomiro Minoru Dondo tem estado a negociar com vários grupos de comunicação em Angola a separar do seu nome a imagem de antigo presidente. O cientista político Rui Kandoff faz a seguinte leitura desta tendência.
Eduardo Dos Santos está, de facto, literalmente a tomar do seu próprio veneno, porque, na verdade, quem criou esse estado de coisas foi exatamente ele, quem construiu esse modelo de políticos e colocou-os na linha da frente foi o presidente Eduardo Santos, alimentou o surgimento de pessoas com esse tipo de perfil. E hoje ele próprio é a principal vítima do produto que ele criou. Políticos desonestos, falsos, vira-casacas, sem palavra, sem honra, e infelizmente o país tem políticos dessa natureza. Por isso é que eu acho que João Lourenço tem agora a oportunidade de alterar todo esse quadro, identificar pessoas realmente comprometidas, traz uma nova política e colocar no seu seio pessoas que de facto defendam a sua visão.
Entretanto, o especialista e professor de ciência política, Agostinho Secato, considera que muitos não se identificavam com as políticas do MPLA, nem de José Eduardo dos Santos.
Uma espécie do indivíduo traído, não é? Porque, pronto, qualquer um, na sua condição, e porque, quero entender, deve estar a perceber que fez favor a muita gente, e isto é algo inegável também. E hoje, grande parte daqueles liberaram as costas.
Outra opinião tem o advogado Manuel Pinheiro, que para ele é uma lição para o atual presidente João Lourenço.
Os amigos verdadeiros do presidente José Eduardo Santos hão de continuar a ser. Aqueles que estavam ao lado do presidente em sede de algum interesse material ou alguma promoção política, esses sim vão desaparecer. Portanto, é normal que isso venha a acontecer, porque os interesses dessas pessoas já não se encontram representados, não serão satisfeitos. É um bom sinal, mesmo para o novo titular, de que há pessoas com as quais também não deve andar, né? Porque se eu estava a fazer com ela, amanhã também é onde fazer com outro.
O programa de homenagem de José Eduardo dos Santos contempla marchas, passeatas, palestras, mesas redondas, conferências e colóquios sobre a sua vida. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. O governo de Angola tem sido criticado por não integrar os antigos combatentes pela independência e democracia, deixando-os completamente abandonados. Agora é a UNITA, na oposição, que pode vir a enfrentar uma manifestação contra a sua postura perante o atraso na reinserção social dos seus antigos militares. A 31 deste mês, na província do Uambo, mais de 3 mil homens poderão manifestar-se, mas o partido fala em manobra de diversão do governo, como nos conta de Benguela, João Marcos.
Do Benguela Uambo, no quadro dos preparativos para a manifestação, Moisés Daniel, que até é pensionista, lança o mote para um protesto associado ao que chama de letargia da direção do Galo Negro face ao sofrimento desta franja.
Não se compreende porque os que lutaram por esta pátria estão todos dados à deriva, tanto por parte das FAPULA, assim como por parte da UNITA. Os ex-militares deram conta que a direção da UNITA nada está a fazer que pode resultar.
Membro de uma organização denominada Movimento União Nacional, que diz lutar por uma Angola sem desigualdades, Daniel acha que se pode fazer mais, sobretudo em sede do Parlamento.
Mais de 3 mil homens, esta notícia saiu hoje, e que até o Sr. Sakala já reagiu, dizendo que aquela manifestação, o culpado é o governo. Eu não percebo assim. Por que os deputados não abordem entre eles, de forma que se resolva a situação daqueles que ficaram à margem da pensão?
Vocês não acreditam na mensagem do partido?
Não. O que estamos a notar são a tardice nos acolhimentos. Os computadores que tiraram as imagens são os mesmos que estão a utilizar hoje.
Em resposta, o deputado Liberty Chiaka, secretário da UNITA no Uambo, acha estranho que tenha tomado conhecimento pela imprensa, já que, conforme refere, o verdadeiro ex-militar sabe de quem é a culpa e fala em manipulação da opinião pública.
Não entendemos como supostamente ex-militares das FALA não contactem a direção da UNITA para se manifestar. Existe uma tentativa de manipular uma opinião pública, em particular os ex-militares, desviando o foco da incapacidade do governo de dar solução a um problema, a UNITA. Nós nos solidarizamos com os ex-militares, a sua causa é a causa da UNITA, mas nós entendemos que estamos num regime político que faz tudo para normalmente desviar o foco dos problemas. Ainda mais, a escolha da província do Uambo diz muita coisa para nós. Numa fase em que o governo provincial do Uambo atravessa grandes problemas.
A situação dos antigos guerrilheiros da UNITA esteve em discussão no encontro que juntou o presidente João Lourenço e Isaías Samacuva, bem antes daquela em que esteve sobre a mesa a entrega dos restos mortais de Jonas Savimbi, fundador do partido. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
São 13 horas e 13 minutos aqui na capital americana. Continua a acompanhar a Voz da América e regressamos a mais protestos em Luanda. O governo, através do Ministério do Ensino Superior, mandou publicar este mês o Estatuto da Carreira Docente, uma das reivindicações dos professores da Universidade Pública, e assegurou também que, a partir de 2019, os cargos da Universidade passarão a ser eleitos e não nomeados, como acontece agora. Estas medidas, no entanto, não deixaram satisfeito o Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Manuel José.
Estas medidas não devolveram ainda a satisfação ao SIMPES, que quer ver resolver os problemas muito mais importantes para os docentes universitários. O coordenador da zona Luanda Bengo do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, o professor Carlinhos da Sala, considera que as medidas tomadas até agora pela entidade patronal não representam nem metade das reivindicações dos docentes que já levam vários anos.
Até neste momento, o nosso governo, a nossa sociedade, não dão a importância ao ensino, que é o fator básico de desenvolvimento.
Entretanto, o professor da Universidade Pública, Carlinhos da Sala, enumera os principais problemas que ainda afetam a atividade docente na única universidade pública.
Estatuto remuneratório, o problema do pagamento da dívida pública, o fato do governo ter cortado os subsídios há mais de 8 anos, que pelo menos tentava dar força ao salário, é que levou muitos docentes a garimpar nas instituições privadas. Depois a sociedade vem falar de garimpeiros acadêmicos, tudo isso, sem saber os fatores terminantes. E depois também o problema da falta das promoções.
Carlinhos da Sala do SIMPES e os problemas ainda por resolver da parte do Executivo no que toca ao ensino superior em Angola. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Continuamos em Luanda. Como anunciamos ontem aqui na Voz da América, o governo vai pedir ajuda financeira ao Fundo Monetário Internacional depois de ter resistido nos últimos anos a qualquer apoio do género, preferindo apenas assistência técnica. Economistas dizem, entretanto, que nas condições económicas atuais, o executivo de João Lourenço não tem outra alternativa, mas chamam a atenção para a necessidade do governo estar atento às medidas que o FMI impõe aos executivos, que geralmente são penalizantes para a população. Verandes Rodrigues falou com analistas.
O economista Pedro Godinho defende que caberá ao governo saber negociar com o FMI.
É normal o recurso a essas instituições, né? Então, é certo que há aí algumas posições que, quando essas instituições aparecem, fazem posições draconianas, né? Acredito que o Angola terá várias alternativas. Eu acredito em situações como essa, naturalmente, que há sempre um espaço de negociação. E Angola deve sim entender. Mas eu acho que há aspectos fundamentais que têm que ser levados em conta. O estado paupérrimo que o cidadão se encontra, que os cidadãos angolanos já vivem e encontram, do ponto de vista de educação, saúde e do ponto de vista social. Então é preciso salvaguardar também tudo isso.
Por seu turno, o economista Faustino Mumbica admite que o recuo seja indicativo de que o governo está numa situação tão embaraçosa que o obriga a dar a mão à palmatória.
E olhando para aquilo que foi a resistência por parte do executivo angolano em aderir a um financiamento do Fundo Monetário Internacional, eu creio que ou há efetivamente vontade do governo angolano em aderir às medidas que, seja, o FMI impõe, ou então porque o Estado angolano está numa situação embaraçosa e que, aos poucos, começa a dar a mão à palmatória porque não tem outra saída, já que, como sabemos, tudo indica que o então presidente deixou o país numa espécie de bancarrota.
O também economista São Paulo António diz que o governo estará obrigado a aceitar as condições a serem impostas pelo FMI por não ter outra escolha.
Quadro da nova realidade política, então o Fundo Monetário Internacional começa a dar determinada oportunidade de financiamento ao Estado angolano. Mas o mais importante que eu digo, o Fundo Monetário Internacional tem os seus princípios de negociação, os seus princípios de financiamento, e o governo angolano é que tem que estar preparado, do ponto de vista técnico, de modo a negociar e a contrapor determinadas posições.
Segundo o Ministério das Finanças, o apoio financeiro decorre da necessidade de fazer face à evolução económica mais recente, com vista a facilitar a implementação do Programa de Estabilização Macroeconómica e do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. Em abril passado, o ministro Archer Mangueira tinha dito que, do FMI, o governo queria apenas o apoio não financiado para aumentar a credibilidade externa do país, com efeitos positivos na captação de investimento direto estrangeiro. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 3630, 17.655 kHz. Também estamos na internet com o nosso site voaportugues.com e também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat, com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número para qualquer contacto é mais um 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Na sexta-feira também você pode falar aqui no Angola Fala Só, desde que se inscreva. O nosso convidado é o Leonardo Ngola. Ele é porta-voz do projeto Debate na Comunidade. que se dedica sobre autarquias, uma oportunidade única, especial para falar sobre as eleições autárquicas em Angola. Três horas e 20 minutos aqui na capital americana. Vamos agora até a Cabinda, onde a visita do diretor do Instituto Marítimo e Portuário de Angola está a provocar mal-estar e revolta. Os trabalhadores do Porto de Cabinda, que acusam o antigo diretor da empresa portuária, Manuel Nazareth Neto, de estar a mover influências para a exoneração do atual Conselho de Administração do Porto. Como nos conta o nosso correspondente naquela província, José Manuel, os trabalhadores reuniram-se e defendem a manutenção do atual Conselho de Administração.
O coletivo de trabalhadores se opõe a qualquer tentativa de exoneração do atual Conselho de Administração do Porto de Cabinda.
Perante este quadro, era difícil e talvez injusto a não fazer pronunciamento em função das mudanças que têm vindo a decorrer no setor dos transportes. Nós, os trabalhadores do Porto de Cabinda, presentes nesta magna Assembleia, manifestamos o nosso apoio incondicional ao atual Conselho de Administração e declinamos toda e qualquer tentativa da substituição do atual Conselho de Administração.
O coletivo de trabalhadores acusa o novo diretor do INPA de ter a reputação de um mau gestor e estar conotado com a prática de desvios de fundos que arruinaram a empresa portuária de Cabinda.
Durante esses anos, o trabalhador portuário viveu os seus momentos mais difíceis, tendo influenciado muitos a pedirem reformas antecipadas. Os outros perderam a vida por falta de apoios, quando, na verdade, havia condições para tal. Os resultados vindos da nossa atividade nesses períodos refletiam apenas para um grupo restrito, o que obrigou os trabalhadores a assumirem posições difíceis perante a gestão anterior. Foram 8 anos de muita luta e de muito sacrifício.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Espaço para a atualidade esportiva e começamos em Angola, onde o empresário Bruno Comprido está interessado em construir uma academia internacional denominada B-Classy na província do Cuando Cubango, mas aguarda pelo deferimento do seu projeto encravado há mais de 3 anos na administração municipal de Menonga. Aquele conhecido empresário de vários atletas pretende assinar um convênio com alguns clubes de Luanda para levar jovens jogadores dos 14 aos 16 anos para a Europa. Bruno Comprido, aspirante a agente FIFA, representa vários jogadores nacionais e estrangeiros, com referência principal pelo futebolista Zé Pedro, de 24 anos, filho de pais angolanos, nascido em Portugal e que joga naquele país. Fábio Marques, de 20 anos, é outro atleta, filho de pais angolanos, que enverga a camisola do Estoril Praia, também de Portugal. E por falar na FIFA, a organização que gera o futebol mundial assumiu o controlo da Federação do Uruguai até fevereiro de 2019, devido a irregularidades no processo eleitoral para a presidência daquele organismo. A medida tem efeitos imediatos, segundo carta endereçada para a Federação Uruguaia, explica que o Comitê de Regularização irá atuar como comissão eleitoral. A acusação de incumprimento em relação aos requisitos de transparência surgiu no final de julho, quando foram descobertas gravações áudio que alegadamente comprometiam Wilmar Valdés, presidente e único candidato às eleições de julho, depois de superar o exame de idoneidade da Confederação Sul-Africana de Futebol, ao contrário dos outros 2 candidatos. A polémica levou à renúncia de Valdés do cargo a 30 de julho e à abertura do inquérito por parte do próprio Ministério Público. Na Europa, realizam-se dentro de momentos mais 3 jogos para os play-offs da Champions League, com destaque para o Ajax de Rotterdam, Dinamo Kiev. Videoton AEK de Atenas, Young Boys da Suíça e Dinamo Zagreb completam a jornada. Ontem, o Benfica de Portugal e o PAOK da Grécia empataram 1-1 no Estádio da Luz. Nos outros jogos, o BAT Borisov perdeu em casa frente ao PSV de Eindhoven por 3-2, enquanto Crvena, Zvezda e Salzburg empataram a 0-0. A imprensa inglesa regressa ao mercado e garante que o Real Madrid ainda não terá desistido de tentar contratar o belga Eden Hazard do Chelsea. De acordo com o Mirror, os merengues preparam uma derradeira oferta para tentar convencer os responsáveis do Chelsea a abrir a mão do passe daquele jogador. Será uma tarefa muito complicada porque a equipa azul está a tentar renovar com o jogador e acabar assim com todos os rumores à sua volta. Também, segundo a imprensa inglesa, a UEFA irá analisar nas próximas semanas a possibilidade de utilizar o vídeo-árbitro na Champions League. De acordo com o Times, a proposta de introduzir o VAR a partir dos quartos de final da Champions será analisada na próxima semana no Mónaco pelo Comitê de Competições de Clubes e depois a medida poderá ser aprovada pelo Comitê Executivo em setembro. E onde está o técnico francês, que esteve durante mais de 20 anos à frente do Arsenal? Arsène Wenger decidiu ter um verão de puro descanso. O antigo treinador do Arsenal está de férias na Córcega e, numa entrevista a um jornal local, mostrou-se aliviado por não ter de passar pelo estresse de uma pré-época novamente. Ele disse: "Estou numa cura de desintoxicação depois de 35 anos de pré-épocas." E afirma que não sabe se volta ao futebol. "Decidi não decidir nada e, por agora, passo horas a olhar o horizonte", concluiu Wenger. E em Moçambique, um grupo de insurgentes feriu uma pessoa e desalojou outras centenas num ataque à sede de Pundanhar, no distrito de Palme, na província de Cabo Delgado, ontem, disseram hoje várias fontes à Voz da América, como nos conta o André Batista.
O ataque que destruiu a secretaria do governo local ocorre uma semana após uma operação militar das forças de defesa e segurança de Moçambique contra uma base do grupo.
Os malfeitores atacaram o posto administrativo de Pundanhar e catanaram um indivíduo em Rio de com um ambiente de terror, claro, de insegurança. Presume-se que uma parte da comunidade tenha refugiado a Tanzânia e outra parte para os distritos vizinhos, que é Nangá e Moega.
A Voz da América, David Machumbuco, administrador de Palma, não confirmou e nem desmentiu o ataque, tendo remetido para detalhes as forças de defesa e segurança.
Bem, eu nem posso dizer que é real ou não é real, porque normalmente eu tenho coordenado as atividades com o meu comandante do hospital e ele não me falou nada.
André Batista, para a Voz da América.
Estas e várias outras notícias de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, de Cabo Verde, dos Estados Unidos, do mundo e do Brasil, dentro de momentos com o Manso Miguel. Agora, Men's Brothers chegam com o tema Helena.
Yo desde el mundo, pinto tu defensa.
partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 22 de agosto de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique e 2h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 16 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusa o ex-advogado pessoal Michael Cohen de inventar histórias para conseguir um acordo judicial. E no Zimbábue, milhares de pessoas reúnem-se juntos de encrais gigantes na capital Harare para acompanhar o julgamento pelo Tribunal Constitucional dos recursos apresentados pela oposição, isto no decurso das eleições deste ano. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, em Climane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde com a Rádio Comercial, na Cidade da Praia, em Cabo Verde com a Rádio Comercial, como dizia, mas também na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti e Capital FM e também com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sincha Oku em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, esta missão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com. Esta emissão também está presente no Facebook e também temos as nossas notícias no Twitter, no Instagram e no Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1, seguido pelo 908-652-4584. Na produção, Doris Dodson e na técnica, Bill Andrade. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, 17h32 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, convido o Álvaro Lugier Andrade para as notícias a esta hora.
E começamos aqui nos Estados Unidos. Amâncio Miguel, o presidente norte-americano Donald Trump acusou hoje o seu ex-advogado pessoal Michael Cohen de inventar histórias para conseguir um acordo judicial. O comentário do presidente no Twitter refere-se à audiência de ontem no Tribunal Federal, em que Cohen admitiu ter pago a duas mulheres a pedido do candidato Donald Trump e com a intenção de influenciar as eleições presidenciais de 2016. A admissão de Cohen implica que o presidente poderá ter cometido crime, mas Trump escreveu hoje no Twitter que as ações de Cohen não são crime. Nas mensagens que publicou hoje, Trump diz também ter se sentido mal com a condenação do seu ex-diretor de campanha, Paul Manafort, por crimes financeiros.
No Zimbábue, milhares de pessoas reuniram-se junto de ecrãs gigantes na capital Harare para acompanhar o julgamento pelo Tribunal Constitucional dos recursos apresentados pela oposição e pelo presidente Emmerson Mnangagwa em relação aos resultados das eleições presidenciais do passado dia 30 de julho. A polícia de choque bloqueou as entradas que dão acesso ao tribunal e veículos com canhões de água estão estacionados nas proximidades do tribunal. Os 9 juízes podem confirmar a vitória de Emmerson Mnangagwa e declarar o líder da oposição Nelson Chamisa vencedor ou anular a eleição e convocar um novo pleito dentro de 60 dias. A audiência de hoje está a ser considerada por observadores como um teste importante para a independência do mais alto tribunal do país, cujo veredito é final.
O comando dos Estados Unidos para a África anunciou hoje ter realizado um ataque aéreo na Somália contra extremistas das milícias Al-Shabaab, que resultou na morte de 2 combatentes. O ataque aconteceu ontem à noite, a cerca de 46 quilómetros a nordeste da cidade portuária de Kismayo. Desde o início do ano, este é o 20º ataque de forças americanas contra o grupo radical Al-Shabaab.
Um grupo de soldados rebeldes regressou às fileiras do exército do Sudão do Sul no rescaldo do acordo de paz entre facções rebeldes e o governo. Entretanto, o governo e representantes de uma facção rebelde devem assinar durante o fim de semana na capital sudanesa um acordo. O acordo do mês passado, que revitalizava o acordo de paz de 2015, levou à redução dos confrontos no Sudão do Sul.
John Bolton, conselheiro de Segurança Nacional do presidente Donald Trump, afirmou que a reimposição de sanções económicas contra o Irão teve um profundo efeito e que a administração deseja ir mais longe do que as medidas em vigor antes do acordo de 2015. Bolton afirmou que, durante a recente visita que efetuou a Israel, os Estados Unidos falaram com aliados sobre o que pode ser feito para exercer uma pressão máxima sobre o Irão.
Após dias de relativa calma, Cabo Delgado, no norte de Moçambique, volta a registrar mais um ataque de insurgentes que resulta num ferido grave e centenas de desalojados. Foi em Pundanhar, no distrito de Palma. Detalhes com o André Batista.
O ataque que destruiu a Secretaria do Governo local ocorre uma semana após uma operação militar das forças de defesa e segurança de Moçambique contra uma base do grupo.
Os malfeitores atacaram o posto administrativo de Pundanhar e catanaram um indivíduo em criar um ambiente de terror, claro, de insegurança. Presume-se que uma parte da comunidade tenha refugiado a Tanzânia e outra parte para os distritos vizinhos, que é Nangá e Moeda.
A Voz da América, David Machumbuco, administrador de Palma, não confirmou e nem desmentiu o ataque, tendo remetido para detalhes as forças de defesa e segurança.
Bem, eu nem posso dizer que é real ou não é real, porque normalmente eu tenho coordenado as atividades com o meu comandante do hospital e ele não me falou nada.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continuamos a falar de Moçambique, onde a Assembleia Municipal de Quelimane, na província da Zambésia, deliberou nesta quarta-feira, dia 22, a perda de mandato do Edil Manuel de Araújo, mas juristas defendem que a ação não prejudica a sua elegibilidade nas próximas eleições autárquicas. O órgão, reunido na primeira sessão extraordinária, decidiu com votos a favor da Frelimo e do MDM, partido que elegeu Araújo, a perda da presidência da quarta cidade mais importante de Moçambique. Manuel de Araújo foi eleito pelo MDM em 2013 para este mandato, mas abandonou o partido para encabeçar a lista da Renamo nas eleições de 10 de outubro pelo município de Quelimane. Entretanto, vários juristas ouvidos pela Voz da América defendem que a deliberação do órgão não tem efeitos sobre a elegibilidade de Araújo nas próximas eleições. Adiantam que compete ao órgão comunicar ao Ministério da Administração Estatal a decisão que, por sua vez, deve conduzir o expediente ao Conselho de Ministro. 13 horas 38 minutos, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Ainda em Moçambique, é notícia do dia, a candidatura de Samora Machel Jr. Samito como cabeça de lista da Ajudem, uma organização que agita o ambiente político em Maputo, tal como aqui nos conta o William Mopote.
Da região montanhosa de Namacha, extremo sul da província de Maputo, entrou na ribalta política com apoio à candidatura de Samora Machel Jr. para a presidência do município de Maputo. Chama-se Ajudem, Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Moçambique. Foi criado há 8 anos, mas desde que ousou em desafiar o poder político, com a entrada em cena para lutar pela autarquia da capital do país, saiu do sossego e sucedem-se fatos que consideram perseguição para travar a sua ousada iniciativa. Uma ousadia que, segundo Zefanias Langa, mandatário da associação, está a criar constrangimentos sérios aos membros.
A perseguição consiste na notificação dos integrantes da lista de candidatos a membros do Conselho Autárquico para serem interrogados sobre as razões da sua adesão ao movimento da sociedade civil. E a consequente pressão para renunciarem sobre ameaças de perderem emprego e cargos de função pública, entre outras formas de coação.
Tudo porque o que, na sua opinião, devia ser sigilo, acabou vazando da Comissão Nacional de Eleições.
Quando entregámos em formato eletrônico a lista, 20 minutos depois a lista tinha vazado e já estava nas redes sociais. Não sabemos dizer quem é, mas a lista vazou da CNE.
Fato, e fato mesmo, é que 4 membros que constam da lista para membros do Conselho Autárquico de Maputo estão em rota de colisão e submeteram à CNE um pedido de renúncia das intenções alegando que entraram na lista contra sua vontade, o que ameaça inviabilizar as intenções do grupo que apoia o filho do primeiro presidente moçambicano, que é, no fim ao cabo, o primeiro alvo que se pretende afastar. Contudo, Zefanias Langa diz que nada vai fragilizar as intenções do grupo. Na madrugada desta quarta-feira, em mais uma ação contra o grupo, os escritórios onde trabalham na cidade de Maputo foram assaltados e vandalizados por grupos que até aqui não são conhecidos. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Globalmente, os cabo-verdianos fazem uma avaliação positiva da presidência de Jorge Carlos Fonseca, que há 7 anos chefia o Estado. Eugênio Teixeira.
Algumas pessoas abordadas pela nossa reportagem disseram que o presidente devia ser mais acutilante na fiscalização das ações do governo. Outras acham que Fonseca poucas vezes esteve perto do povo para sentir o pulsar e ajudar a resolver os principais problemas. Por outro lado, há pessoas que consideram que tem exercido boa magistratura de influência, chamando atenção e dando sugestões, visando a resolução de algumas questões relevantes para a vida do país.
No segundo mandato, eu acho que ele pura e simplesmente devia se distanciar mais do partido que o apoiou para a presidência, trabalhar mais para o Estado de Cabo Verde do que para o partido. Porque há assuntos que são do Estado, que ele simplesmente se absentou.
Qual é o balanço que você faz? Acha que o Presidente da República tem cumprido bem o seu papel ou nem por isso?
Eu acho que ele tem cumprido sim o seu papel, como deve ser. Mas eu acho que o Governo devia mudar de posição porque as coisas estão a fazer, estão a prejudicar mais e mais o nosso país. Estão só a arranjar problemas e problemas nem apresentam soluções.
E a teu ver, perante isso, o que é que o Presidente da República devia fazer?
Devia pedir explicações ao governo, porque está a acontecer tanta coisa.
Por sua vez, o analista Avelino Bonifácio considera que a trajetória tem sido praticamente sem grandes sobressaltos, já que os diferentes órgãos da soberania respeitam a separação de poderes e atribuição de cada um. No entanto, o economista diz que nos primeiros 5 anos, Jorge Carlos Fonseca fez uma presidência mais aberta em relação aos 2 anos do atual mandato.
O cidadão normal também, às vezes, fica com a percepção de que num ou noutro dossiê tem havido algum descompasso entre a sua excelência o Presidente da República e o Governo. Podem ser apenas percepções, mas para o cidadão comum que conta são mesmo essas percepções.
Para o líder do Movimento Cívico Socorro, Salvador Mascarenhas, o chefe do Estado tem mostrado vontade, mas entendo que só isso não chega. Embora o Presidente não possua poderes executivos no sistema político cabo-verdiano, o ativista espera que Jorge Carlos Fonseca seja mais ativo na fiscalização do Governo e no acompanhamento dos principais assuntos sobre a vida do país.
Estamos à espera agora da decisão que ele vai tomar acerca do TOC. Acho que isto vai decidir um bocado sobre a nossa opinião futura sobre ele. De facto, ele tem coragem para tomar uma decisão que vai de encontro às aspirações dos cabo-verdianos ou se vai, por uma questão política, tomar outro tipo de decisão.
Os cabo-verdianos e a análise dos 7 anos de mandato do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, e esta análise popular sobre os 7 anos de Jorge Carlos Fonseca como presidente de Cabo Verde, uma análise no global positiva. 13:43. No Brasil, um antigo presidente impedido por lei de concorrer lidera sondagens para a eleição do final deste ano. Patrick Vaz reporta.
O ex-presidente Lula da Silva, preso, condenado por corrupção e virtualmente inelegível, alcança 39% das intenções de voto na primeira pesquisa Datafolha, realizada após os registros das 13 candidaturas ao Palácio do Planalto. O deputado Jair Bolsonaro, do PSL, surge à frente da disputa com 22%, no cenário sem o petista, já que a condenação em segunda instância o enquadra na lei da ficha limpa e deverá provocar sua inabilitação. O Datafolha ouviu cerca de 8.450 pessoas em 313 municípios brasileiros nos dias 20 e 21 de agosto. A margem de erro no levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Na simulação da disputa com Lula da Silva, Jair Bolsonaro mantém uma estabilidade no seu eleitorado, com 19% em segundo lugar. Aparecem próximos, no terceiro posto, Marina Silva da Rede, com 8%, Geraldo Alckmin, do PSDB, com 6%, e Ciro Gomes, do PDT, com 5%. Sem o petista no pleito, Marina Silva e Ciro Gomes dobram suas intenções de voto, ficando atrás de Jair Bolsonaro, com 16%, e 10% para Ciro. Geraldo Alckmin também sobe para 9%, empatando na margem com Ciro. Com Lula da Silva na disputa, brancos e nulos somam 11%, com 3 de indecisos. Sem ele, os índices sobem para 22% de brancos e 6% de nulos. O vice na chapa de Lula, Fernando Haddad do PT, substituto, caso a justiça não permita que o ex-presidente concorra ao pleito, não tem grande apoio dos eleitores. Apenas 4% dos votos, empatado com o senador Álvaro Dias do Podemos, no cenário sem o ex-presidente Lula. A explicação para isso pode estar no fato de que 48% dos ouvidos não votariam num candidato indicado por Lula. Já 31% fariam, enquanto 18% anotam um talvez quando questionado sobre o tema. O presidenciável mais rejeitado pelos eleitores do Brasil é o deputado Jair Bolsonaro, com 39% deles dizendo que nunca votariam nele. É seguido por Lula, com 34%, e num patamar mais abaixo, Geraldo Alckmin, com 26%, Marina, com 25% e Ciro Gomes, com 23%. A pesquisa mostra também como o presidente Michel Temer, do MDB, tornou-se impopular. Segundo ela, 87% nunca votariam em alguém apoiado por ele, contra 3% que o fariam. Não por acaso, seu candidato Henrique Meirelles, também do MDB, fica apenas com 1%, com Lula no pleito e 2% sem Lula. Em um eventual segundo turno, Lula da Silva segue à frente de todos os seus adversários. Sem ele, Geraldo Alckmin do PSDB é quem tem as melhores informações para este cenário. Repórter Patrick Vaz.
E agora falemos da política aqui nos Estados Unidos. Dois ex-colaboradores próximos do presidente Donald Trump revelaram-se culpados de crimes graves. Na terça-feira, que foi ontem, o ex-gerente da campanha de Trump, Paul Manafort, foi considerado culpado em 8 acusações de fraude bancária e fiscal, enquanto o ex-advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, se declarou culpado de 8 crimes. Analistas dizem que os dois casos revelam corrupção no centro do círculo de Trump, embora as ações legais possam não ter efeito imediato na sua base leal. Cohen se declarou culpado de fraudes bancárias, fraudes fiscais e violações das leis de financiamento de campanhas. O vice-procurador americano Robert Kuzami disse que essas acusações são sérias e refletem um padrão de mentiras e desonestidade durante um longo período de tempo.
Mr. Cohen pled guilty to 2 campaign finance charges, one for causing
O Sr. Cohen se declarou culpado de 2 acusações financeiras de campanha, uma por contribuição corporativa ilegal e a segunda por ter feito uma contribuição pessoal excessiva, ambas com propósito de influenciar a eleição de 2016, dizia o Robert Kuzami, procurador adjunto aqui dos Estados Unidos, concretamente de Nova York. Acrescido a isso, Cohen reconheceu ter pago a 2 mulheres cujas declarações poderia ter um efeito negativo sobre a campanha de eleição de Donald Trump. Manafort foi considerado culpado em 18 acusações de fraude. Analistas dizem à Voz da América que os dois casos dão nova legitimidade à investigação do conselheiro especial Robert Mueller sobre a interferência russa na votação de 2016.
The Mueller investigation has discovered the rot at the core of the Trump circle.
David Abraham, da Universidade de Miami, afirmando que a investigação de Mueller descobriu a podridão no núcleo do círculo de Trump, embora esta convicção seja baseada no envolvimento anterior, demonstra o tipo de atividade e o tipo de pessoas que estavam no centro da campanha de Donald Trump. O presidente Donald Trump disse, entretanto, que a condenação de Manafort não prova qualquer conluio entre a sua campanha e a Rússia. Mas os analistas observam que o segundo julgamento de Manafort, que terá lugar em setembro, examinará os seus serviços de lobby para um governo pró-russo na Ucrânia. Manafort participou numa reunião pré-eleitoral na Trump Tower em Nova York com outros associados de Trump e um advogado russo que supostamente ofereceu informações prejudiciais sobre a sua rival democrata, a rival democrata de Trump, Hillary Clinton. Analistas dizem que estas condenações poderão não ter efeito imediato na base de Trump, mas poderão ter impacto na campanha para a sua reeleição. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou aquilo que denominou fórmula mágica para recuperar o seu país. A superinflação, os cortes de energia e a fome que tem levado milhões de pessoas a fugir do que foi anteriormente a nação mais rica da América do Sul. O Paulo Oliveira apresenta aqui um trabalho da correspondente diplomática da Voz da América, Cindy Sain.
Com o piorar da situação económica do dia-a-dia e as pessoas a transportarem massas de dinheiro, o presidente Nicolás Maduro anunciou recentemente uma desvalorização da divisa em 96% e aumentou o salário mínimo em 60%, classificando a medida de revolução económica.
The Economic Recovery Program is the most complete, best conceived, best studied, and with the most pertinence to Venezuela's history.
O programa de recuperação económica é o mais completo, disse ele, o melhor concebido, o melhor estudado e o mais adequado à realidade histórica da Venezuela, para reverter a situação económica que temos sofrido, produto da guerra económica nacional e internacional, por parte dos inimigos do nosso país, referiu Maduro. Os economistas criticaram aspramente as medidas de Maduro, como foi o caso de Ángel Alvarado.
This is doing very bad at this moment, but this measure, the decisions, is worse and worse than in the past. Because it's impossible to do that. I think
ele age muito mal. Estas medidas, estas decisões, vão de mal a pior que no passado, porque é impossível fazê-lo. Penso que esteja a viver uma utopia. As cidades estiveram mais calmas do que normal, com os lojistas e os residentes a tentarem saber os efeitos das mudanças radicais, como referiram alguns residentes.
We don't know what we are going to do or what is the value of the currency right now. They are talking about the petro and the sovereign bolivars.
I am going to be poor.
Não sabemos o que vamos fazer ou qual é o valor da divisa. Falam do petro e dos bolívares. É uma confusão completa. O caos e a escassez de alimentos na Venezuela forçaram milhões de pessoas a fugir do país, muitos para o Brasil. As tensões sociais durante o fim de semana numa localidade da fronteira desencadearam violência, forçando 1.200 venezuelanos a regressar.
Treze horas e 52 minutos, já caminhamos para o final desta segunda parte da emissão vespertina. Vamos convidar, tal como tem acontecido nas últimas duas semanas, o Álvaro Lugero Andrade para a atualidade desportiva. Álvaro.
Espaço para a atualidade desportiva e começamos em Angola, onde o empresário Bruno Comprido está interessado em construir uma academia internacional denominada Biclassi, na província do Quando-Cubango, mas aguarda pelo deferimento do seu projeto encravado há mais de 3 anos na administração municipal de Menonga. Aquele conhecido empresário de vários atletas pretende assinar um convênio com alguns clubes de Luanda para levar jovens jogadores dos 14 aos 16 anos para a Europa. Bruno Comprido, aspirante à agente FIFA, representa vários jogadores nacionais e estrangeiros, com referência principal pelo futebolista Zé Pedro, de 24 anos, filho de pais angolanos, nascido em Portugal e que joga naquele país. Fábio Marques, de 20 anos, é outro atleta, filho de pais angolanos, que enverga a camisola do Estoril Praia, também de Portugal. E por falar na FIFA, a organização que gera o futebol mundial assumiu o controlo da Federação do Uruguai até fevereiro de 2019, devido a irregularidades no processo eleitoral para a presidência daquele organismo. A medida tem efeitos imediatos, segundo a carta endereçada pela Federação Uruguaia, explica que o Comitê de Regularização irá atuar como comissão eleitoral. A acusação de incumprimento em relação aos requisitos de transparência surgiu no final de julho, quando foram descobertas gravações áudio que alegadamente comprometiam Wilmar Valdés, presidente e único candidato às eleições de julho, depois de superar o exame de idoneidade da Confederação Sul-Africana de Futebol, ao contrário dos outros dois candidatos. A polémica levou à renúncia de Valdés do cargo a 30 de julho e à abertura do inquérito por parte do próprio Ministério Público. Na Europa, realizam-se dentro de momentos mais 3 jogos para os playoffs da Champions League, com destaque para o Ajax de Roterdão, Dinamo Kiev. Videoton AEK de Atenas, Young Boys da Suíça e Dinamo Zagreb completam a jornada. Ontem, o Benfica de Portugal e o PAOK da Grécia empataram uma bola no Estádio da Luz. Nos outros jogos, o Bate Borisov perdeu em casa frente ao PSV de Eindhoven por 3-2, enquanto Crvena, Zvezda e Salzburg empataram a 0 bola. A imprensa inglesa regressa ao mercado e garante que o Real Madrid ainda não terá desistido de tentar contratar o belga Eden Hazard do Chelsea. De acordo com o Mirror, os merengues preparam uma derradeira oferta para tentar convencer os responsáveis do Chelsea a abrir a mão do passe daquele jogador. Será uma tarefa muito complicada porque a equipa azul está a tentar renovar com o jogador e acabar assim com todos os rumores à sua volta. Também, segundo a imprensa inglesa, a UEFA irá analisar nas próximas semanas a possibilidade de utilizar o vídeo-árbitro na Champions League. De acordo com o Times, a proposta de introduzir o VAR a partir dos quartos de final da Champions será analisada na próxima semana no Mónaco pelo Comitê de Competições de Clubes e depois a medida poderá ser aprovada pelo Comitê Executivo em setembro. E onde está o técnico francês, que esteve durante mais de 20 anos à frente do Arsenal? Arsène Wenger decidiu ter um verão de puro descanso. O antigo treinador do Arsenal está de férias na Córcega e, numa entrevista a um jornal local, mostrou-se aliviado por não ter de passar pelo estresse de uma pré-época novamente. Ele disse: "Estou numa cura de desintoxicação depois de 35 anos de pré-épocas." E afirma que não sabe se volta ao futebol. "Decidi não decidir nada e, por agora, passo horas a olhar o horizonte", concluiu Wenger.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
No programa Angola Fala Só desta sexta-feira, voltaremos a ter um convidado esse que iremos conversar com ele sobre as eleições autárquicas em Angola. O convidado é exatamente Leonardo Angola, porta-voz do projeto Debate na Comunidade, e o debate será sobre as autarquias em Angola. E já neste final, vamos apresentar as manchetes de alguns jornais aqui dos Estados Unidos. Condenações apertam Trump, título do Washington Post, que preenche 2/3 da primeira página na edição impressa. Destaque similar no New York Times, com o título "Queda de outrora assistentes deixa Trump vulnerável". O mesmo diário escreve que o futuro da presidência está nas mãos do Congresso. Neste dia 22 de agosto, que é também notícia, que John Bolton, o conselheiro de segurança nacional do presidente Donald Trump, afirma que a reimposição de sanções económicas contra o Irã teve um profundo efeito e que a administração deseja ir mais longe do que as medidas em vigor antes do acordo nuclear de 2015. Bolton afirmou que durante a visita que efetuou a Israel, que os Estados Unidos falaram com aliados sobre o que pode ser feito para exercer a pressão máxima sobre o Irã, incluindo sanções e outras medidas. medidas não especificadas. Enquanto isso, o comando dos Estados Unidos para a África anunciou hoje ter realizado um ataque aéreo na Somália contra extremistas das milícias Al-Shabaab, que resultou na morte de 2 combatentes. O ataque aconteceu ontem à noite, a cerca de 46 km a nordeste da capital portuária de Kismayo, aliás, cidade portuária de Kismayo, isto na Somália. Desde o início do ano, este é o 20º ataque de forças norte-americanas contra o grupo radical Al-Shabaab. E com estas notas da imprensa americana e também internacional, marcamos o final desta segunda parte e também o final da nossa transmissão em onda média. Dentro de 30 segundos, sensivelmente, estará aqui o Paulo Oliveira para a terceira e última página desta emissão. Amigos, um grande abraço do Amancio Miguel.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 14 horas e 32 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado. A temperatura é de 28 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de William Andrade. Temas do dia: no Zimbábue, o Tribunal Constitucional analisa recurso eleitoral da oposição. O presidente americano acusa o antigo advogado de inventar histórias. 22 de agosto, quarta-feira, estaremos com a agenda africana, teremos resumo de notícias e editorial da Voz da América. Após dias de relativa calma, Cabo Delgado volta a registrar mais um ataque de insurgentes, que resultou num ferido grave de centenas de desalojados. Foi em Pondarrinhar, no distrito de Palma, detalhes aqui com o André Batista.
O ataque que destruiu a secretaria do governo local ocorre uma semana após uma operação militar das forças de defesa e segurança de Moçambique contra uma base do grupo.
Os malfeitores atacaram o posto administrativo de Pondarrinhar e catanaram um indivíduo em criar um ambiente de terror, claro, de insegurança. Presume-se que uma parte da comunidade tenha refugiado a Tanzânia e outra parte para os distritos vizinhos, que é Nangá e Moeda.
A Voz da América, David Machumbuco, administrador de Palma, não confirmou e nem desmentiu o ataque, tendo remetido para detalhes as forças de defesa e segurança.
Bem, eu nem posso dizer que é real ou não é real, porque normalmente eu tenho coordenado as atividades com o meu comandante do hospital, e ele era muito falado.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. E agora vamos para Cabo Verde. Globalmente, os cabo-verdianos fazem uma avaliação positiva da presidência de Jorge Carlos Fonseca, que há 7 anos chefia o Estado. Os detalhes aqui vão ficar com o Eugênio Teixeira.
Algumas pessoas abordadas pela nossa reportagem disseram que o presidente devia ser mais acutilante na fiscalização das ações do governo. Outras acham que Fonseca poucas vezes esteve perto do povo para sentir o pulsar e ajudar a resolver os principais problemas. Por outro lado, há pessoas que consideram que tem exercido boa magistratura de influência, chamando atenção e dando sugestões, visando a resolução de algumas questões relevantes para a vida do país.
No segundo mandato, eu acho que ele pura e simplesmente devia se distanciar mais do partido que o apoiou para a presidência, trabalhar mais para o Estado de Cabo Verde do que para o partido. Porque há assuntos que são do Estado, que ele simplesmente se apresentou.
Qual é o balanço que você faz? Acha que o Presidente da República tem cumprido bem o seu papel ou nem por isso?
Eu acho que ele tem cumprido, sim, o seu papel como deve ser. Mas eu acho que o governo devia mudar de posição porque as coisas estão a fazer estão a prejudicar mais e mais o nosso país. Estão só a arranjar problemas e problemas nem apresentam soluções.
E a teu ver, perante isso, o que é que o Presidente da República devia fazer?
Devia pedir explicações ao governo porque está a acontecer tanta coisa.
Por sua vez, o analista Avelino Bonifácio considera que a trajetória tem sido praticamente sem grandes sobressaltos, já que os diferentes órgãos da soberania respeitam a separação de poderes e atribuição de cada um. No entanto, o economista diz que nos primeiros 5 anos, Jorge Carlos Fonseca fez uma presidência mais aberta em relação aos 2 anos do atual mandato.
O cidadão normal também às vezes fica com a percepção de que num ou noutro dossiê tem havido algum descompasso entre a sua excelência o Presidente da República e o Governo. Podem ser apenas percepções, mas para o cidadão comum que conta são mesmo essas percepções.
Para o líder do Movimento Cívico Socorro, Salvador Mascarenhas, o chefe do Estado tem mostrado vontade, mas entendo que só isso não chega. Embora o Presidente não possua poderes executivos no sistema político cabo-verdiano, o ativista espera que Jorge Carlos Fonseca seja mais ativo na fiscalização do Governo e no acompanhamento dos principais assuntos sobre a vida do país.
Estamos à espera agora da decisão que ele vai tomar acerca do TOC. Acho que isto vai decidir um bocado sobre a nossa opinião futura sobre ele. De facto, ele tem coragem para tomar uma decisão que vai de encontro às aspirações dos cabo-verdianos ou se vai, por uma questão política, tomar outro tipo de decisão.
Os cabo-verdianos e a análise dos 7 anos de mandato do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E aqui desde Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Espaço agora para a atualidade económica. O governo de Angola limitou a exploração de carvão vegetal na campanha florestal de 2018 a 41.750 toneladas, de acordo com um decreto governamental que impõe igualmente condições à exploração de madeira em touro e de lenha. A campanha teve início no dia 14 de julho e serão licenciados 200 madeireiros para a exploração dos recursos vegetais. O decreto concede as maiores cotas de exploração de madeira em touro às províncias do Uíge, Cabinda e Bengo, que acumulam mais de metade da quantidade permitida. O peso do turismo no produto interno bruto de Moçambique desacelerou em 1,6% no segundo trimestre deste ano, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística. Nesse período, o peso desacelerou para 5% após um arranque do ano em alta de 6,6%. A maior contribuição do turismo no produto interno bruto do país registrou-se no quarto trimestre de 2015, com 17,4%. Em Cabo Verde, o tráfego de aeronaves nos aeroportos e aeródromos aumentou 1,8% no segundo trimestre de 2018, em relação ao mesmo período do ano anterior, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística. Em termos absolutos, registaram-se nos aeroportos e aeródromos 3.977 movimentos de aterragens e 3.981 movimentos de descolagens, correspondendo a 70 aterragens e 74 descolagens de aeronaves. O número de passageiros movimentados cresceu 5,6% em relação a igual período do ano de 2017. A nível mundial, a IATA revelou que as operações em terra, serviços ao cliente e tripulação de cabine deverão ser os setores da aviação que terão mais crescimento em número de trabalhadores. Um estudo feito junto de 100 funcionários concluiu que mais de 70% espera que o trabalho aumente, sobretudo entre o pessoal de terra, serviço ao cliente e tripulantes de cabine, nos próximos 2 anos. O inquérito mostra que os especialistas em recursos humanos notam que a qualidade da formação não é suficientemente boa. Apenas 28% dizem que é eficaz. E no Brasil, o dólar mantinha no final da manhã de hoje a trajetória de alta dos últimos 5 leilões, caminhando em direção aos R$4,10, após as recentes pesquisas de intenção de votos para a eleição presidencial mostrarem um cenário difícil para o candidato que mais agrada ao mercado, Geraldo Alckmin, do PSDB. Ontem, o dólar fechou o dia no patamar de R$4 pela primeira vez desde fevereiro de 2016.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira será Leonardo Negola, o porta-voz do projeto Debate na Comunidade, um debate sobre as autarquias.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Após dias de relativa calma, Cabo Delgado voltou a registrar mais um ataque de insurgentes que resultou num ferido grave e centenas de desalojados. Foi na terça-feira, dia 21, em Pundanhar, no distrito de Palma. As autoridades falaram a Voz da América.
Bem, eu nem posso dizer que é real ou não é real, porque normalmente eu tenho coordenado as autoridades com o meu comandante do hospital e ele me falou nada.
David Machimbuco, administrador de Palma, reagindo a uma questão sobre um ataque à secretaria da sede de Pundanhar, que acontece uma semana após as forças armadas moçambicanas, tal como reportou a agência Bloomberg, ter atingido na mesma localidade uma base dos insurgentes descritos no artigo como islamitas de um grupo chamado Al-Sunna Wal-Jamaa, que significa seguidores da tradição profética em árabe. Nesse ataque, reporta a Bloomberg, as forças moçambicanas detiveram o líder do grupo identificado como sendo Abdul Rahim. Nesta Agenda Africana, trazemos a leitura de duas personalidades moçambicanas sobre esses ataques que até agora fizeram pelo menos 80 mortes e destruíram centenas de casas. Conosco, Tomás Vieira Mário, pesquisador e líder da ONG Sekalekane, e Roberto Musa Abdala, delegado do Conselho Islâmico em Palma, na província de Cabo Delgado. Os ataques começaram em outubro do ano passado e logo houve uma leitura dando conta que são feitos por muçulmanos do Al-Shabaab e estudos vieram a revelar que podem estar relacionados com a pobreza e disputa de recursos naturais. Roberto Musa Abdala, tal como outros líderes muçulmanos, afasta a conexão com a sua religião, mas reconhece os riscos dos ataques.
Para nós, preocupa-nos tanto, porque em algum momento põe em perigo, segundo a propaganda que tenta se espalhar, em como isso tem a ver com a situação religiosa. E nós, sendo religiosos e, sobretudo, muçulmanos, isto a nós também nos preocupa.
Qual é o risco que pode resultar nisso?
O risco que pode resultar isto, na minha ótica, logo é o problema de bolsas de fome. Porque neste momento, o que eu sei, algumas pessoas já abandonaram das suas povoações, estão aglomeradas aqui na sede, principalmente há 2-3 semanas que os malfeitores estiveram a um raio de 15 km da sede do distrito e outros também operaram na área da fronteira de Kisungulu. Como consequência, as pessoas refugiaram-se para a sede do distrito. Hoje, para obter lenha é difícil. Hoje, para termos o carvão na normalidade, é difícil. E quem lá sabe, daqui a 2-3 meses, se a situação continuar, há risco de termos bolsas de fome no distrito.
Voltando a falar da religião, diz-se que, pelo que esses atacantes fazem, que eles não concordam com a forma como a vossa religião é professada em alguns sítios da província e é por isso que eles querem impor uma outra forma de rezar.
Muito bom, eu não tenho conhecimento em relação a isto, excuso-me de comentar, porque não tenho mesmo um conhecimento real sobre este aspecto. Infelizmente, neste momento, eu não tenho nenhuma informação, nem das pessoas que estão lá, mesmo a parte do governo, que eu tenha, nos contactos em que eu tive com o governo, nunca ouvi dizer que estes reivindicam isto e aquilo e aquilo. Apesar dos grandes apelos do nosso distrito, esteve cá, Sua Excelência Presidente da República, que tanto disse e aí apelou que as pessoas voltassem e pudessem expor as suas reivindicações. Mas eu ainda não vi nenhum deles. Não sei o que se trata desta ação. O termo que nós encontramos cá no nosso distrito é de malfeitores. É difícil dizer que são religiosos. Eu até ontem ainda não acredito que isto é de uma questão religiosa.
O que é que eles poderão querer?
É difícil responder essa pergunta, como disse. Eu não tenho uma aproximação com eles. Não quero saber. Mas, como pessoa, acho que isto é para inviabilizar o processo, o normal funcionamento das instituições do bem-estar da população. Porque, de uma ou de outra maneira, isto vem a afetar a vida socioeconômica da população. Então, estão a inviabilizar, de certo modo, a vida normal das comunidades aqui em Palma.
Para ganhar?
Não sei, mas o que ganho nisso, para mim, eu me sinto prejudicado, porque neste momento, de uma ou de outra maneira, há uma certa barreira, uma desconfiança. Eles falam, porque que eles são ditos em como são religiosos? Eles optam um lema que é muito dominante na religião muçulmana, que é Allah Akbar. Allah Akbar, ele significa Allah é único, onipotente e misericordioso. E eles usam também este lema. Então, ao usar este lema, estão, de certo modo, a manchar a religião muçulmana. E aí semeou uma desconfiança. Há uma certa desconfiança. Mesmo entre nós muçulmanos, mesmo os muçulmanos com outra comunidade, mesmo os muçulmanos em relação ao governo. E para mim, eu não vejo nenhum ganho, senão para sentir um prejuízo.
Neste momento, os muçulmanos aqui em Palma, ou em Cabo Delgado, se calhar em todo o país, como é que se entendem? Tem várias linhas, estão unidos?
Que eu saiba, tanto que muçulmanos, de facto, estão unidos, mas a religião, como sabe, que cada um tem os seus ensinamentos, mas a tônica da religião, Allah é o mesmo, o profeta é o mesmo, mas no meio disso há algumas pequenas quinquilharias que estas não significa que as pessoas estão desunidas. Claro que até certo ponto tem havido divergências, que as pessoas aproveitando desses malfeitores tenta introduzir na comunidade que isso seja fundamental. Como podem querer perceber que na religião há aqueles que optam pelo aqueles chamados conservadores e há aqueles que chamados reformistas. E nós, naturalmente, o Conselho Islâmico, somos daqueles que optamos pela a reforma. Isto para nós é seguirmos exatamente os ensinamentos do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Então, de uma ou de outra maneira, pode existir um pouco de dividendo, mas não são graves.
Roberto Musa Abdala, delegado do Conselho Islâmico de Moçambique, em Palma, um distrito que é hoje importante fonte de gás mundial, o que é uma oportunidade de desenvolvimento, mas tal passa pela estabilidade. Ouvimos o pesquisador Tomás Vieira Mário sobre as causas da situação vivida não apenas neste distrito, mas em toda a província de Cabo Delgado.
Há muitas leituras, mas penso que aquelas que parecem mais consensuais é de que há em Cabo Delgado um potencial de violência devido à pobreza extrema que se sente mais quando as pessoas veem recursos. Ou seja, provavelmente, antes dos recursos serem tão visíveis, a pobreza também não era tão visível. Quando as pessoas veem que há recursos que são extraídos na sua terra, de 2, 3, 4, 5 anos, e não veem o impacto desse recurso na sua vida, pode ser que alguém instigue as revoltas. E pode ser que nessa instigação haja aproveitamento religioso. Mas não queremos que seja mesmo uma questão religiosa. Queremos uma questão de pobreza, uma questão de forcing, de equilíbrio no acesso aos recursos, porque penso que se não houver planos de desenvolvimento em Cabo Delgado muito específicos, muito fortes, conflito ali é muito possível. Repara, nós temos pela província reservas grandes de gás. Temos a maior mina mundial de grafite. Temos uma mina das maiores de rubi. Tudo isso já é mediatizado demasiado. E as pessoas sabem que tem. E quando não vem o benefício disso, pode muito bem alguém agitá-las com discursos mais ou menos demagogos e criar violência. Eu acho que é a ideia de recursos que não nos beneficiam imediatamente, que pode ser explorada por alguém de fora ou de dentro, não interessa, mas penso que é mais por aí. É isto que instiga a violência. O nosso debate, nossa sugestão com o governo é que Cabo Delgado tem que ser encarado como uma província muito especial, com planos muito especiais de desenvolvimento, de compensação pela extração de recursos, para que as pessoas sintam que não só são anfitriões dos recursos, mas também beneficiam deles. Ainda há pouco tempo eu estive em Montepuez, na zona da extração do Rubi. Há um discurso muito violento de que os recursos de Cabo Delgado, quem beneficiam são as pessoas do Sul, são as pessoas de Maputo. Então, um discurso regionalista perigoso em torno disso, que as pessoas veem o recurso, mas não sentem o seu benefício diário. Porque também acho que fizemos malas expectativas. As pessoas foram dadas promessas de que vão ter escolas, vão ter emprego, vão ter hospitais no dia seguinte. E não é verdade. E, portanto, agora há esta situação de impaciência pelo benefício dos recursos. E instiga a violência, do meu ponto de vista.
Moçambique, com todo o cenário que conhece, será que, sem cautelas, o governo pode fazer com os recursos beneficiar o povo, ou vai ser mais um cenário dos outros explorarem e cultivar aquela pobreza? E o que é que vocês acautelam ao governo?
Sim. Eu acho que, de facto, o debate agora está aí. Como evitar que os recursos não sejam uma maldição, mas uma bênção para Moçambique? É preciso ligar as estruturas muito fortes, independentes, supervisão das receitas, para que estas, quando chegam, não ficam nas mãos de uma minoria, mas sim beneficiam do povo por várias áreas: educação, saúde, estradas, infraestruturas. De outro modo, o risco está lá de ficar os bens nas mãos de uma minoria, como há em muitos países africanos. Então, neste momento, toda a sociedade civil, por exemplo, está concentrada para garantir que haja uma entidade reguladora da indústria extrativa, independente e poderosa, fique em cima do governo e possa pedir contas ao governo e possa garantir que a distribuição dos recursos é equitativa e vai para o povo, não para uma minoria, porque se assim for, de facto, o risco de violência é maior. Moçambique é um país com muita experiência de guerra, há muita gente em Moçambique treinada que fez guerra, mas não está a fazer guerra neste momento. Qualquer um que possa querer usar essas pessoas, essas pessoas estão disponíveis. Então, é um país muito perigoso, tem um potencial militar próprio, pronto para ser acionado por quem tenha recursos e vontade e meios. Então, eu acho que sim. Agora, o discurso todo, o debate todo é o que é que este Estado deve fazer. Criar instituições fortes que garantam que os recursos, as receitas, chegam ao país e todo mundo sabe quanto chegou, onde é que foi, para que foi, e haja monitoria e transparência, que o Parlamento seja forte para fiscalizar também o que faz o governo. Todas essas forças têm de unir-se para que, de facto, o recurso não seja uma maldição, mas uma bênção. Então, é uma fase muito crítica em Moçambique, de preparação das instituições, da sociedade civil e do Parlamento, para garantir que o governo receba o que receber, mas receba com transparência e use de forma justa e qualitativa os recursos.
E qual é que é a vossa leitura em relação ao facto de serem indivíduos aparentemente pobres a atacar outros indivíduos também pobres?
Pois, aí está. Eu penso que isto é uma manipulação. Há de haver certamente alguém que usa a pobreza como meio, manipula as pessoas com promessas de que, se você for atacar uma aldeia X, no fim tem algum dinheiro no bolso, dinheiro imediato. As pessoas não têm causa nenhuma quando atacam, não há causa nenhuma, a não ser uma recompensa imediata de algum dinheiro, porque está em situação de pobreza extrema. Juventude no norte de Moçambique está muito desempregada, a educação é de má qualidade, de modo geral. Portanto, são pessoas vulneráveis. Penso que não tem qualquer ideologia, uma causa conhecida. São pessoas que estão na rua, estão no chapa, alguém diz: anda cá, se você fizer isto, 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 no fim do dia recebe esses dinheiro, ele vai fazer, vai quebrar uma palhota, esperar receber dinheiro, sem causa aparente. Então, São pobres que são usados, são pobres e não têm ideia nenhuma do que estão a fazer, não há causa nenhuma, aparentemente, porque até agora ninguém apareceu explicar a causa porque fazem o que fazem. Então, eu acho que é uma pobreza que está a ser instrumentalizada por alguém.
Era Tomás Vieira Mário, da ONG Sekalekane, ele que, com Roberto Moussa Abdala, delegado do Conselho Islâmico de Moçambique, em Palma, foi convidado nesta agenda africana. Com eles, conversámos sobre os ataques a Cabo Delgado. Eu sou o Amais Miguel. Agenda Africana volta para a semana.
Espaço para as notícias nesta quarta-feira, dia 22 de agosto de 2018. No Zimbábue, milhares de pessoas reuniram-se junto de ecrãs gigantes na capital, a cidade de Harare, para acompanhar o julgamento pelo Tribunal Constitucional dos recursos apresentados pela oposição e pelo presidente Emmerson Mnangagwa em relação aos resultados das eleições do passado dia 30. A polícia de choque bloqueou as estradas que dão acesso ao tribunal e veículos com canhões de água encostavam estacionados nas proximidades do tribunal. Os novos juízes podem confirmar a vitória de Emmerson Mnangagwa, declarar o líder da oposição Nelson Chamisa vencedor, ou anular a eleição e convocar um novo pleito dentro de 60 dias. A audiência está a ser considerada por observadores como um teste importante para a independência do mais alto tribunal do país, cujo veredito é final. O presidente norte-americano Donald Trump acusou hoje o seu antigo advogado pessoal, Michael Cohen, de inventar histórias para conseguir um acordo judicial. O comentário do presidente, escrito hoje no Twitter, refere-se à audiência de ontem, terça-feira, num tribunal federal em que Cohen admitiu pago a duas mulheres a pedido do candidato Donald Trump com a intenção de influenciar as eleições presidenciais de 2016. A admissão de Cohen implica que o presidente norte-americano poderá ter cometido um crime, mas Trump escreveu hoje no Twitter que as ações de Cohen não são um crime. Nas mensagens que publicou hoje, Trump diz também sentir-se muito mal com a condenação do seu antigo diretor de campanha, Paul Manafort, por crimes financeiros. John Bolton, o conselheiro de segurança, afirma que a reimposição de sanções económicas contra o Irão teve um profundo efeito. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Combater a corrupção é um desafio tremendo para qualquer governo, afirma a encarregada de negócios norte-americana junto das Bahamas, Stephanie Bowers. Necessita de liderança e de decisão para obrigar à transparência. A encarregada de negócios falava a 18 de agosto na assinatura da 8ª emenda à Carta de Acordo no controle de narcóticos e da aplicação da lei com o primeiro-ministro das Bahamas, Albert Muniz, e o ministro estrangeiro, Darren Hanfield. Na sua intervenção, o primeiro-ministro Muniz afirmou que a sua administração continua determinada no compromisso para resolver a corrupção. A encarregada de negócios Bowers salientou que a assinatura era uma indicação de que os Estados Unidos assumem o tema com muita seriedade. O financiamento apoia a profissionalização da força da lei e a reforma anticorrupção. Nos últimos 8 anos, o Gabinete Internacional de Narcóticos e de Aplicação na Missão dos Estados Unidos junto às Bahamas forneceu quase 14 milhões de dólares em assistência estrangeira para os nossos parceiros nas Bahamas, afirmou a encarregada Bowers. Especificamente, centramos esta assistência na profissionalização da força da lei, combate aos narcóticos e os programas do primado da lei. Hoje, assinamos uma emenda à Carta de Acordo através de qual é feito o financiamento, acentuou. Esta emenda amplia o âmbito da assistência para apoio técnico, treino e equipamento para a transparência do governo das Bahamas e iniciativas anticorrupção. O presidente Trump demonstrou a importância que coloca no combate à corrupção ao publicar a Ordem Executiva 13818, que sublinha que a corrupção corrompe os valores que formam a fundação essencial das sociedades estáveis, seguras e que funcionam. Tem impacto devastador sobre os indivíduos, enfraquece as instituições democráticas, degrada o primado da lei, perpetua os conflitos violentos, facilita a atividade de pessoas perigosas e enfraquece os mercados económicos. Esta cerimónia de assinatura marca a seriedade da nossa proposta, afirmou a encarregada Bowers. O governo dos Estados Unidos torna acessível os fundos de assistência ao estrangeiro para apoio da transferência e das iniciativas anticorrupção nas Bahamas, acrescentou. Sabemos que aumentando a transparência e combatendo a corrupção leva tempo e que é necessário muito trabalho árduo, bem como muita paciência. No entanto, os Estados Unidos vão ser um parceiro das Bahamas para a conclusão destas atividades. foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvinte, a emissão da Voz da América em português de 22 de agosto de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.